Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo da cidade do Lago Salgado, esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth session.
Irmãos e irmãs, damos as boas-vindas à quarta sessão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação e bênçãos aos que participam nesta conferência pelo mundo fora, pela rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais aqui presentes esta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando "Vinde, ó filhos do Senhor", e brindar-nos-á agora com "Louvai a Deus". A oração de abertura será oferecida pelo Elder Brent H. Nelson, dos 70.
Our Father in heaven.
Nosso Pai no céu, vimos perante vós em oração esta manhã, reunidos por um mundo fora no início desta conferência geral. Nós vos amamos, Pai. Reconhecemos a vossa mão nas muitas bênçãos que nos têm sido dadas. Somos gratos pelo vosso Filho Jesus Cristo e pela sua expiação infinita. Expressamos a nossa gratidão pela restauração do Evangelho e por profetas e apóstolos vivos que nos guiam nestes dias. Somos especialmente gratos por este maravilhoso coro do Tabernáculo Mórmon e pelos seus maravilhosos talentos. Por favor, abençoai aqueles que nos ensinarão e aqueles que irão cantar hoje e que sejam guiados pelo vosso Espírito. Que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que saibamos como agir. E dirigir a vossa igreja e dirigir as nossas vidas. E oramos por estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now sing.
O coro cantará agora. Faz-me andar só na luz. Após o hino, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falar-nos-á. Ele será seguido pelo Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, teremos o prazer de ouvir ao Elder Ronald A. Rasband, da presidência dos 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Obrigado, Coro Tabernáculo. Que coro que é e que inspiração para todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, não há muito tempo atrás recebi uma carta de uma mãe preocupada que rogava por um discurso na Conferência Geral sobre um tópico que especificamente beneficiasse os seus dois filhos. Tinha-se aberto um abismo entre eles e tinham deixado de se falar. A mãe andava de coração partido. Na carta, ela garantiu-me que uma mensagem da Conferência Geral reconciliaria os seus filhos e tudo ficaria bem. O pedido sincero e sentido desta irmã foi apenas um de muitos sussurros que recebi ao longo destes últimos meses para dizer algumas palavras sobre um tópico hoje que é uma preocupação crescente, não apenas para uma mãe preocupada, mas para muitos na Igreja e, na verdade, no mundo. Fico impressionado com a fé desta mãe amorosa de que um discurso da Conferência Geral poderia ajudar a curar o relacionamento entre os seus filhos. Estou certo de que a confiança dela não era tanto na capacidade dos oradores, mas na virtude da Palavra de Deus, a qual tem um efeito mais poderoso sobre as mentes das pessoas do que qualquer outra coisa. Querida irmã, oro para que o Espírito toque no coração dos seus filhos. Os relacionamentos tensos e desfeitos são tão velhos como a própria humanidade. O Caim, da antiguidade, foi o primeiro a permitir que o cancro da amargura e malícia a corroer-lhe o coração, lavrou a terra da sua alma com inveja e ódio e permitiu esses sentimentos amadurecer até que fez o impensável. Matou o seu próprio irmão e tornando-se nesse processo o pai das mentiras de Satanás. Desde esses primeiros dias, que o espírito de inveja e ódio deu origem a alguns dos eventos mais trágicos na história, virou Saul contra David, os filhos de Jacó contra o seu irmão José, Lamã e Lemuel contra Nefi e Amalequia contra Moroni. Imagino que toda a pessoa na Terra tenha sido já afetada de alguma maneira pelo espírito destrutivo da contenção, ressentimento e vingança. Talvez haja mesmo momentos em que reconheçamos este espírito em nós próprios. Quando nos sentimos magoados, zangados ou com inveja, é bastante fácil julgar as outras pessoas, muitas vezes atribuindo motivos tenebrosos às suas ações para justificar os nossos próprios sentimentos de ressentimento. Claro que sabemos que isto não se faz. A doutrina é clara. Todos dependemos do Salvador. Nenhum de nós pode ser salvo sem Ele. A expiação de Cristo é infinita e eterna. O perdão pelos nossos pecados tem condições. Temos de nos arrepender e temos de estar dispostos a perdoar os outros. Jesus ensinou: perdoai-vos uns aos outros, pois aquele que não perdoa permanece condenado perante o Senhor, pois nele permanece o pecado maior. E abençoados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Certamente que estas palavras parecem perfeitamente razoáveis quando aplicadas aos outros. Conseguimos tão claro e facilmente ver os resultados nocivos que surgem quando os outros julgam e guardam rancor. E seguramente não gostamos quando os outros nos julgam a nós. Mas quando se trata dos nossos próprios preconceitos e queixas, justificamos com frequência a nossa ira como justa e o nosso julgamento como confiável e apropriado. Embora não se consiga saber o que vai no coração de outra pessoa, assumimos que sabemos reconhecer um mau motivo ou até uma pessoa má quando a vemos. Fazemos exceções quando se trata da nossa própria amargura, porque sentimos que, no nosso caso, temos toda a informação de que precisamos para tratar alguém com desprezo. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, disse que aqueles que julgam os outros são indesculpáveis. No momento em que julgamos outra pessoa, explicou, condenamo-nos porque ninguém é sem pecado. Recusar perdoar é um pecado grave. Um sobre o qual o Salvador ensinou, os próprios discípulos de Jesus procuraram pretextos uns contra os outros e no seu coração não se perdoaram. E por esse mal foram afligidos e severamente castigados. O nosso Salvador falou tão claramente sobre este assunto que deixa pouco espaço para interpretação pessoal. Cito, eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar. Mas depois ele disse ainda, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Posso acrescentar uma nota de rodapé aqui? Quando o Senhor requer que perdoemos todos os homens, isso inclui, claro, perdoar a nós mesmos. Às vezes, de todas as pessoas no mundo, a pessoa mais difícil de perdoar e até talvez aquela que mais precisa do nosso perdão é a pessoa que encaramos ao olharmos ao espelho. Este tópico sobre julgar os outros podia, na verdade, ser ensinado num sermão de duas palavras. Quando se trata de odiar, coscovilhar, ignorar, ridicularizar, guardar rancores ou querer magoar alguém, por favor, aplicai o seguinte. Parai já. É tão simples quanto isso. Temos simplesmente de parar de julgar os outros e substituir os pensamentos e sentimentos críticos com o amor por Deus e os seus filhos. Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Somos todos irmãos e irmãs. Não sei exatamente como expor este ponto sobre o não julgar os outros com suficiente eloquência, paixão e persuasão para que fique gravado. Posso citar as Escrituras, posso explicar doutrina e até citarei um autocolante que vi recentemente num carro. Estava colado na parte de trás de um carro cujo condutor aparentava ser um pouco duro. Mas as palavras no autocolante ensinavam uma lição perspicaz. Dizia, não me julgues porque eu peco de maneira diferente de ti. Temos de reconhecer que todos nós somos imperfeitos, que somos pedintes perante Deus. Não nos achegamos já todos, numa altura ou noutra, mansamente, do trono da misericórdia e implorámos por sua graça? Não desejamos já, com toda a energia da nossa alma, por misericórdia, por ser perdoados pelos erros que fizemos e dos pecados que cometemos? Porque todos dependemos na misericórdia de Deus. Como podemos negar aos outros qualquer medida da graça que tão desesperadamente desejamos para nós próprios? Meus amados irmãos e irmãs, não deveríamos perdoar tal como queremos ser perdoados? Será isto difícil de fazer? Sim. É claro. Perdoar-nos a nós mesmos e aos outros não é fácil. De facto, para a maioria de nós, isso requer uma mudança enorme na nossa atitude e modo de pensar. Até mesmo uma mudança de coração. Mas há boas notícias. Esta mudança poderosa de coração é exatamente o que o Evangelho de Jesus Cristo está desenhado para trazer às nossas vidas. Como é que se faz? Através do amor de Deus. Quando os nossos corações estão cheios do amor de Deus, algo de bom e puro acontece connosco. Guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mal. Quanto mais permitimos que o amor de Deus governe as nossas mentes e emoções, quanto mais permitirmos que o nosso amor pelo nosso Pai Celestial expanda no nosso coração, mais fácil é amar os outros com o puro amor de Cristo. Ao abrirmos os nossos corações à alvorada brilhante do amor de Deus, a escuridão e frieza da animosidade e inveja eventualmente se desvanecerá. Como sempre, Cristo é o nosso modelo. Tanto nos seus ensinamentos como na sua vida, mostrou-nos o caminho. Perdoou os iníquos, os vulgares, e os que tentaram feri-lo e fazer-lhe mal. Jesus disse que é fácil amar aqueles que nos amam. Até os iníquos conseguem fazer isso. Mas Jesus Cristo ensinou uma lei mais elevada. As suas palavras ecoam através dos séculos e destinam-se a nós nos dias de hoje. Destinam-se a todos os que desejam ser seus discípulos. Destinam-se a vós e a mim. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando os nossos corações se enchem do amor de Deus, tornamo-nos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. O puro amor de Cristo consegue remover as escamas do ressentimento e ira dos nossos olhos, permitindo-nos ver os outros da maneira como o nosso Pai Celestial nos vê. Mortais com falhas e imperfeições que têm potencial e valor muito para além da nossa capacidade de imaginação. Porque Deus nos ama tanto, nós também temos de amar e perdoar os outros. Meus queridos irmãos e irmãs, considerai as seguintes questões como um autoteste. Guardais rancor a alguém? Fazeis mexericos, mesmo que o que digais seja verdade? Excluís, pondes de parte, ou castigais outras pessoas por algo que tenham feito? Invejais alguém em segredo? Desejais fazer mal a alguém? Se respondeste sim a qualquer uma destas perguntas, talvez seja melhor aplicar o sermão de duas palavras de que falei atrás. Parai já. No mundo de acusações e inimizades, é fácil ganhar e atirar pedras. Mas antes de o fazer, lembremos-nos das palavras daquele que é o nosso mestre e modelo. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Irmãos e irmãs, vamos pôr as pedras no chão. Sejamos bondosos, perdoemos, lidemos pacificamente uns com os outros. Deixai que o amor de Deus encha os nossos corações. Façamos bem a todos os homens. O Salvador prometeu: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Será que esta promessa não deveria ser suficiente para focarmos sempre os nossos esforços em atos de bondade, perdão e caridade, em vez de qualquer comportamento negativo? Vamos, enquanto discípulos de Jesus Cristo, pagar o mal com o bem. Não procuremos vingança ou permitir que a nossa ira nos domine, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Lembrai-vos, no final, são os misericordiosos que obterão misericórdia. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, onde quer que estejamos, sejamos conhecidos como um povo que tem amor uns pelos outros. Irmãos e irmãs, há demasiados sofrimentos e mágoas suficientes nesta vida se acrescentarmos a isso a nossa própria teimosia. Amargura e ressentimento. Não somos perfeitos. As pessoas à nossa volta não são perfeitas. As pessoas fazem coisas que aborrecem, decepcionam e enfurecem. Nesta vida mortal será sempre assim. Não obstante, temos de esquecer as nossas queixas. Parte do propósito da mortalidade é aprender como deixar passar coisas desse género. Esta é a maneira do Senhor. Lembrai-vos, o céu está cheio daqueles que têm isto em comum. Eles são perdoados. E eles perdoam. Ponham o vosso fardo aos pés do Salvador. Deixai de julgar. Permiti que a expiação de Cristo mude e cure o vosso coração. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Os misericordiosos obterão misericórdia. Disto eu testifico, em nome daquele que tão bem e tão completamente amou, que deu a sua vida por nós, os seus amigos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers and sisters, we thank you.
Queridos irmãos e irmãs, agradecemos o vosso apoio e a vossa devoção. Expressamos a nossa gratidão e amor por cada um de vós. Recentemente, a irmã Nelson e eu admiramos a beleza de peixes tropicais num pequeno aquário particular. Havia peixes de cores vívidas, de diversos tamanhos e formas, nadando rapidamente de um lado para o outro. Perguntei à funcionária que estava por perto: quem alimenta estes belos peixes? Ela respondeu: sou eu. Então perguntei: alguém já lhe agradeceu por isso? Ela respondeu: ainda não. Pensei que algumas pessoas que conheço que igualmente se esquecem de ser gratas ao seu Criador do seu verdadeiro pão da vida. Vivem o dia a dia sem terem consciência de Deus e da sua bondade para com elas. Quão melhor seria se todos nós pudéssemos estar mais cientes da providência e do amor de Deus e expressar-lhe essa gratidão. Amon ensinou: demos graças a Deus, porque Ele pratica a justiça eternamente. A intensidade da nossa gratidão é uma medida do nosso amor por Ele. Deus é o Pai dos nossos espíritos. Ele tem um corpo glorificado e aperfeiçoado de carne e ossos. Vivíamos com Ele no céu antes de nascer. E quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus, cada um com o seu próprio corpo. Pensem no nosso sustento físico. Ele é realmente enviado do céu. O ar, o alimento e a água que todos necessitamos são-nos concedidos como dádivas de um Pai celestial amoroso. A Terra foi criada para suster a nossa breve passagem pela mortalidade. Nascemos com a capacidade de crescer, amar, casar e formar uma família. O casamento e a família são ordenados por Deus. A família é a unidade social mais importante nesta vida e na eternidade. No grande plano de felicidade de Deus, as famílias podem ser seladas nos templos e podem se preparar para voltar a habitar na sua santa presença para sempre. Essa é a vida eterna. Ela satisfaz os mais profundos anseios da alma humana, a aspiração natural a um convívio eterno com os entes queridos da nossa família. Fazemos parte do seu próprio propósito divino. Minha obra e minha glória, disse ele, é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Para alcançar esses objetivos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato foi uma manifestação sublime do amor de Deus, pois Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Um ponto central do plano eterno de Deus é a missão do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio para redimir os filhos de Deus. Graças à expiação do Senhor, a ressurreição ou imortalidade tornou-se uma realidade. Graças à expiação, a vida eterna tornou-se uma possibilidade para todos os que se qualificarem. Jesus explicou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pela expiação do Senhor e a sua dádiva da ressurreição, por esta sublime mensagem de Páscoa, graças demos a Deus. O Pai Celestial ama os seus filhos. Ele abençoou cada um com dádivas físicas e espirituais. Quer abordar cada uma delas. Quando cantarem "Sou um Filho de Deus", pensem na sua dádiva para vós, do vosso próprio corpo físico. Os muitos atributos admiráveis do vosso corpo comprovam a vossa própria natureza divina. Cada órgão do vosso corpo é uma maravilhosa dádiva de Deus. Cada olho tem uma lente com foco automático. Existem nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Os olhos estão ligados ao cérebro, que registra as coisas que eles veem. O coração é uma bomba incrível. Ele possui quatro válvulas delicadas que controlam a direção do fluxo do sangue. Estas válvulas abrem e fecham mais de 100 mil vezes por dia, 36 milhões de vezes por ano. Contudo, a menos que sejam alteradas por alguma doença, elas podem suportar esse esforço quase indefinidamente. Pensem no sistema de defesa do corpo. Para protegê-lo de lesões, ele percebe a dor. Ele responde à infecção, gera anticorpos. A pele oferece proteção. Ela alerta contra as lesões que o calor ou o frio excessivo poderá causar. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível dos seus elementos vitais. O corpo cura seus cortes, feridas e ossos partidos. A sua capacidade de reprodução é outra dádiva sagrada de Deus. Lembrem-se de que não se exige um corpo perfeito para alcançarmos um destino divino. De facto, alguns dos espíritos mais doces habitam corpos frágeis ou imperfeitos. Em geral, as pessoas com deficiências físicas desenvolvem uma grande força espiritual, justamente por terem tantas dificuldades. Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Porque o corpo é governado por lei divina, qualquer cura vem pela obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. No entanto, algumas pessoas erroneamente pensam que esses maravilhosos atributos físicos aconteceram por acaso ou como consequência de um grande Big Bang ocorrido em algum lugar. Perguntem-se a si mesmos: poderia a explosão numa gráfica produzir um dicionário? A possibilidade ou a probabilidade dessa ocorrência é extremamente remota. Mas se isso acontecesse, jamais conseguiria reparar as próprias páginas rasgadas ou reproduzir as próprias novas edições. Se a capacidade normal do corpo, de funcionamento, defesa, reparação, regulamentação e regeneração prevalecesse sem limites, a vida aqui continuaria perpetuamente. Sim, estaríamos presos aqui na Terra. Misericordiosamente, o Criador providenciou-nos um processo de envelhecimento e outros processos que acabam por resultar na nossa morte física. A morte, tal como o nascimento, faz parte da vida. As Escrituras ensinam que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Regressar para Deus pelo portão que chamamos de morte é uma alegria para aqueles que o amam e estão preparados para encontrar-se com Ele. Eventualmente, chegará o momento em que cada espírito e corpo serão reunidos novamente em perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos na sua estrutura natural, para nunca mais se separarem. Por estas dádivas físicas, graças demos a Deus. Por mais importante que seja o corpo, ele serve de tabernáculo para um espírito eterno. Os nossos espíritos existiam na esfera pré-mortal e continuarão a viver depois que o corpo morra. O espírito provê ao corpo a vitalidade e a personalidade. Nesta vida e na vindoura, o espírito e o corpo, quando unidos, tornam-se uma alma vivente de valor sublime. Por ser tão importante, o espírito de uma pessoa, o seu desenvolvimento tem consequências eternas. Ele é fortalecido quando nos comunicamos em humilde oração com o nosso amoroso Pai Celestial. Os atributos pelos quais seremos um dia julgados são todos espirituais. Estes incluem o amor, virtude, integridade, compaixão e o serviço aos outros. O vosso espírito, combinado com o corpo no qual habita, pode desenvolver-se e manifestar estes atributos de maneiras vitais para o vosso progresso eterno. O progresso espiritual é atingido por meio dos passos da fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim, incluindo a investidura e as ordenanças de selamento do templo sagrado. Assim como o corpo exige alimento diário para sobreviver, o espírito também necessita ser nutrido. O espírito é nutrido pela verdade eterna. No ano passado, comemoramos o quadricentenário da tradução do rei Tiago da Bíblia Sagrada. E temos tido o Livro de Mórmon já há quase 200 anos. Ele está hoje traduzido em 107 idiomas. Por causa destes e de outras escrituras preciosas, sabemos que Deus é o nosso Pai Eterno e que seu Filho, Jesus Cristo, é o nosso Salvador e Redentor. Por estas dádivas espirituais, graças demos a Deus. Sabemos que profetas de muitas dispensações, como Adão, Noé, Moisés e Abraão, todos eles ensinaram sobre a divindade do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. A nossa atual dispensação foi apresentada pelo Pai Celestial e Jesus Cristo quando apareceram ao profeta Joseph Smith em 1820. A Igreja foi organizada em 1830. Hoje, 182 anos depois, continuamos sob o convênio de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Ao fazermos isso, tanto aquele que doa quanto aquele que recebe serão abençoados. Temos a responsabilidade de ensinar os seus filhos e de despertar neles a consciência de Deus. Há muito tempo atrás, o rei Benjamim disse: acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que vos deveis arrepender dos vossos pecados e abençoá-los e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, procurai fazê-las. Fim da citação. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas nós não o somos. A cada dia, temos o desafio de recorrer ao poder da expiação para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e para que nos qualifiquemos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e a nossa família. Por estes poderes, privilégios, dádivas do Evangelho, graças demos a Deus. Testifico que Ele vive, que Jesus é o Cristo e que esta é a sua Igreja, restaurada nestes últimos dias para cumprir o seu destino eterno. Somos liderados hoje pelo Presidente Thomas S. Monson, a quem amamos e apoiamos de todo o coração. E também apoiamos os seus conselheiros e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
For the past 20 months, our family has been blessed. Nos últimos 20 meses, a nossa família foi abençoada com o privilégio de trazer ao mundo um bebê muito especial. O pequeno Paxton, o nosso neto, nasceu com uma irregularidade cromossômica muito rara. Uma doença genética que o distingue literalmente como um em centenas de milhões. Para a nossa filha e para o seu esposo, deu-se o início de uma jornada rumo ao desconhecido que viria a mudar a sua vida com o nascimento de Paxton. Esta jornada tornou-se num fogo refinador para o aprendizado de lições especiais vinculadas à eternidade. O Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: por motivos geralmente desconhecidos, algumas pessoas nascem com limitações físicas. Partes específicas do corpo podem ser anormais. Os sistemas regulatórios podem estar em desequilíbrio e todos nós temos um corpo que está sujeito à doença e à morte. No entanto, a dádiva de um corpo físico é de um valor incalculável. Um corpo perfeito não é essencial para alcançarmos um destino divino. Na verdade, alguns dos espíritos mais especiais habitam um corpo frágil. Por fim, chegará o momento em que cada espírito e corpo serão reunidos em perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos na sua estrutura natural. Então, graças à expiação de Jesus Cristo, podemos ser aperfeiçoados neles. Fim de citação. Para vocês que têm desafios, preocupações, desilusões e tristezas com o ente querido, saibam que, com infinito amor e compaixão eterna, Deus, o nosso Pai Celestial, ama o seu Filho atribulado e ama-vos a vocês. Alguns poderão perguntar, ao se depararem com tal sofrimento, como é que Deus Todo-Poderoso permitiu que isto acontecesse? E segue-se a pergunta, aparentemente inevitável: por que é que isto aconteceu comigo? Por que temos que testemunhar doenças e ocorrências que incapacitam os membros preciosos da nossa família, ou que lhes encurtam a vida, ou que lhes prolongam os anos de dor? Por que é que temos de sofrer? Neste momento, podemos voltar-nos para o grande plano de felicidade criado pelo nosso Pai Celestial. Este plano, quando nos foi apresentado na vida pré-mortal, fez com que todos nós gritássemos de alegria. Em termos mais simples, esta vida é uma experiência formativa para a exaltação eterna. E este processo significa testes e provações. Sempre foi assim
e ninguém é poupado. A confiança em Deus é um ponto central da nossa mortalidade. Com fé nele, recorremos ao poder da expiação de Cristo, naqueles momentos em que temos muitas dúvidas e poucas respostas. Após a sua ressurreição, ao visitar as Américas, o nosso Salvador Jesus Cristo estendeu a todos o seguinte convite. Tendes enfermos entre vós, trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo. Trazei-os aqui. E eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E aconteceu que depois de ele haver assim falado, toda a multidão, de comum acordo, adiantou-se com os seus doentes e os seus aflitos e os seus coxos e com os seus cegos e com os seus mudos e com todos aqueles que estavam aflitos de alguma forma. E ele curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. Encontramos grande força e encorajamento nas palavras: toda a multidão adiantou-se. Toda, irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos desafios. E então a frase: que estejam aflitas de algum modo. Creio que todos nós nos podemos identificar com isto. Assim que o nosso precioso Paxton nasceu, soubemos que o Pai Celestial nos abençoaria e nos ensinaria lições muito especiais. Quando o seu Pai e eu impusemos os nossos dedos sobre a sua minúscula cabeça, na primeira de muitas bênçãos do sacerdócio, vieram à mente as palavras do capítulo 9 de João, para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus estão, sem dúvida, a manifestar-se por intermédio do Paxton. Estamos a aprender paciência, fé e gratidão por intermédio do bálsamo do serviço, de horas intermináveis, de intensas emoções, de lágrimas de empatia e de orações e expressões de amor em favor de entes queridos necessitados, especialmente pelo Paxton e os seus pais. O presidente James E. Faust declarou: eu tenho um grande apreço pelos pais amorosos que estoicamente suportam e vencem a angústia e dor por um filho que nasce com grave enfermidade mental ou física ou que veio a desenvolvê-la. Esta angústia persiste diariamente, sem alívio, por toda a vida dos pais ou do filho. Com frequência, exige dos pais uma dedicação sobre-humana que nunca cessa, dia e noite. Muitas mães sentiram o coração e os braços dolorosos por anos incontáveis, consolando e aliviando o sofrimento do seu filho especial. Como descrito em Mosias, testemunhamos o puro amor do Salvador oferecido à família do Paxton, amor este que está ao alcance de todos nós. E aconteceu que as cargas impostas à alma e aos seus irmãos tornaram-se leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Uma noite, quando Paxton ainda era muito novo, estávamos na unidade de cuidados intensivos neonatal do maravilhoso Centro Médico das Crianças da Primária, na cidade do Lago Salgado, em Utah. Admirados com a dedicação e atenção integral oferecida pelos médicos, enfermeiras e terapeutas, perguntei à minha filha como eles conseguiriam pagar por tudo aquilo e arrisquei uma estimativa do custo envolvido. O médico que estava por perto disse que a minha estimativa estava bem aquém da realidade e que os cuidados do pequeno Paxton custariam muito mais do que eu havia previsto. Aprendemos que grande parte das despesas do atendimento oferecido naquele hospital é coberta por generosas dádivas de tempo e contribuições monetárias de outras pessoas. As suas palavras fizeram-me sentir humilde ao pensar no valor daquela pequena alma para os que tão carinhosamente cuidavam dela. Lembrei-me de uma escritura missionária muito bem conhecida que adquiriu para mim novo significado. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Eu chorei ao ponderar o amor irrestrito que o nosso Pai Celestial e o seu amado Filho Jesus Cristo têm por todos nós, ao mesmo tempo que aprendi de modo intenso sobre o valor de uma alma, tanto física quanto espiritualmente, para Deus. A família do Paxton aprendeu que estamos rodeados de incontáveis anjos ministradores celestes e terrenos. Alguns aparecem serenamente quando necessário e saem silenciosamente. Outros batem-nos à porta, trazendo alimentos, oferecendo-nos para lavar a roupa ou cuidar dos irmãos do Paxton, telefonando para partilhar palavras de incentivo e, principalmente, orando pelo Paxton. Assim aprendemos outra lição especial. Será que, ao vermos uma pessoa a afogar-se, lhe devemos perguntar se precisa de ajuda? Não seria melhor simplesmente mergulhar e salvá-la das águas profundas? A oferta, embora feita com boas intenções e com frequência, se precisares de algo é só dizer, na verdade, é em pouco ou nada ajuda. Continuamos a aprender o importante valor de estarmos cientes e interessados na vida das pessoas que nos cercam. Aprendemos não somente a importância de oferecer auxílio, mas também a imensa alegria que sentimos ao ajudar as pessoas. O nosso querido presidente Thomas S. Monson, que é um magnífico exemplo de alguém que ergo abatido, disse, e eu cito: Deus abençoa todos os que se dispõem a ser guardião do seu irmão, que se doam para aliviar o sofrimento e que se esforçam com tudo de bom que há neles para tornar o mundo melhor. Já repararam que estas pessoas têm um sorriso mais radiante, os seus passos são mais seguros. Elas têm uma aura de contentamento e satisfação em torno de si, porque ninguém participa do auxílio ao próximo sem se sentir ele mesmo ricamente abençoado. Fim de citação. Embora enfrentemos provações e capacidades, adversidades, tristezas e toda a espécie de aflições, o nosso carinhoso e amoroso Salvador estará sempre ao nosso lado. Ele prometeu: eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quão gratos nós somos ao nosso Pai Celestial pelo campeão que é o Paxton. Por intermédio dele, o Senhor manifestou as suas obras e continua a ensinar-nos estas valiosas, sagradas e especiais lições. Eu gostaria de concluir com a letra de um hino que me é muito querido. Somos os soldados que combatem o mal. Vamos marchar, vamos marchar. A coroa nos espera do vencedor. Vamos conquistá-la com valor. Irmãos e irmãs, é a minha esperança e oração que continuemos a carregar nobremente os nossos fardos e a ajudar aqueles dentre nós que estão a sofrer e precisam de ser erguidos e encorajados. Que possamos todos individualmente agradecer a Deus pelas suas bênçãos e renovemos o compromisso que fizemos com o Pai Celestial de prestar humilde serviço aos seus filhos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation.
O coro e a congregação cantarão agora: a Deus, Senhor e Rei. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Julie B. Beck, que foi desobrigada ontem no chamado de Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. Após as palavras da irmã Beck, o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigir-nos-á a palavra. O coro então cantará: ó, falemos palavras amáveis. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
I'm grateful for that wonderful
Sinto-me
celebratory
muito grata por este hino que acabamos de ouvir. Nos últimos anos tenho sido abençoada com frequência e sido inspirada a falar sobre a Sociedade de Socorro, os seus propósitos e suas qualidades, o valor da sua história, o seu trabalho e a parceria com os bispos e quórons do sacerdócio de Melquisedeque. Parece-me relevante agora concentrar alguma atenção na visão dos profetas concernente à Sociedade de Socorro. Assim como os profetas do Senhor têm continuamente ensinado os elders e sumos sacerdotes sobre os seus propósitos e deveres, eles têm compartilhado a sua visão em relação às irmãs da Sociedade de Socorro. Pelos seus conselhos, é evidente que os propósitos da Sociedade de Socorro são aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer a família e o lar e procurar e ajudar os necessitados. Fé, família e auxílio. Estas três palavras simples passaram a expressar a visão dos profetas no tocante às irmãs da Igreja. Desde a época da restauração, os profetas têm compartilhado a sua visão a respeito de mulheres fortes, fiéis e decididas, que entendem o seu valor e propósito eternos. Ao estabelecer a Sociedade de Socorro, o profeta Joseph Smith instruiu a primeira presidente a presidir esta sociedade para cuidar dos pobres, cuidando de suas necessidades e atendendo aos vários assuntos da instituição. Ele visualizou a organização como uma sociedade seleta, separada de todos os males do mundo. Brigham Young, o segundo presidente da Igreja, instruiu os seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos a orientarem os bispos a deixar as irmãs organizar a Sociedade de Socorro Feminina nas diversas alas. Ele acrescentou, algumas pessoas podem pensar que isso é uma coisa sem importância, mas não é. Posteriormente, o presidente Joseph F. Smith disse que, em contraste com as organizações do mundo, que são feitas por homens ou por mulheres, a Sociedade de Socorro foi divinamente criada, divinamente autorizada, divinamente instituída e divinamente ordenada por Deus. O presidente Joseph F. Smith disse às irmãs que a elas foram dados poder e autoridade para fazer muitas coisas grandiosas. Ele disse, vocês são membros da maior organização de mulheres do mundo, uma organização que é parte vital do reino de Deus na Terra e cujo desígnio e funcionamento ajudam os seus membros fiéis a alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. A cada ano, centenas de milhares de mulheres e moças tornam-se parte deste círculo de irmãs, sempre em expansão. Depois disso, seja onde for que a irmã more ou onde quer que sirva, ela mantém a sua condição e associação como membro da Sociedade de Socorro. Por causa de sua importância, a primeira presidência expressou o desejo de que as moças comecem a preparar-se para a Sociedade de Socorro bem antes de atingirem os 18 anos de idade. A Sociedade de Socorro não é um programa. É uma parte oficial da Igreja do Senhor, que foi ordenada por Deus para ensinar, fortalecer e inspirar as irmãs nos seus propósitos concernentes à fé, à família e ao auxílio prestado às pessoas. A Sociedade de Socorro é um modo de vida para as mulheres santas dos últimos dias e a sua influência vai bem para além da aula de domingo ou de uma atividade social. A Sociedade de Socorro segue o padrão das discípulas que serviram com o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos na sua Igreja primitiva. Foi-nos ensinado que é tão obrigatório para uma mulher incorporar na sua vida as virtudes que são promovidas pela Sociedade de Socorro, quanto é para os homens desenvolver na sua vida os padrões de caráter promovidos pelo sacerdócio. Quando o profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro, ele ensinou às irmãs que elas deveriam socorrer os pobres e salvar almas. No seu encargo de salvar almas, as irmãs foram autorizadas a organizar e a participar de uma extensa esfera de influência. A primeira presidente da Sociedade de Socorro foi designada a aprofundar as Escrituras e a Sociedade de Socorro ainda porta hoje uma responsabilidade essencial de ensino na Igreja do Senhor. Quando Joseph Smith disse às irmãs que a organização da Sociedade de Socorro as prepararia para os privilégios, bênçãos e dons do sacerdócio, o trabalho de salvação estabelecido pelo Senhor foi aberto para elas. O encargo de salvar almas inclui o trabalho de compartilhar o Evangelho e participar da obra missionária. Inclui o envolvimento no trabalho do templo e de história da família. Inclui fazer tudo o que for possível para tornar-se espiritual e temporalmente autossuficiente. O Elder John A. Widsoe declarou que a Sociedade de Socorro oferece socorro na pobreza, socorro na doença, socorro na dúvida, socorro na ignorância, socorro em tudo o que impeça a alegria e o progresso da mulher. Que missão magnífica! O presidente Boyd K. Packer comparou a Sociedade de Socorro a um muro de proteção. A responsabilidade de proteger as irmãs e as suas famílias aumenta a importância do cuidado e ministério das professoras visitantes. E é uma demonstração da nossa disposição de nos lembrarmos de nossos convênios feitos com o Senhor. Ao ministrar aos necessitados e aos aflitos, trabalhamos em harmonia com os bispos para cuidar das necessidades temporais e espirituais dos santos. O presidente Spencer W. Kimball disse: há muitas irmãs que se vestem com trapos espirituais. Elas têm o direito de vestir luxuosos mantos espirituais. Temos o privilégio de entrar nos lares e trocar os trapos por mantos. O presidente Harold B. Lee partilhou esta visão. Ele disse: conseguem ver porque o Senhor encarregou a Sociedade de Socorro de visitar estes lares? Porque, para além do próprio Salvador, não há mais ninguém na Igreja que tenha um toque tão amável e uma compreensão tão plena do coração e da vida destas pessoas. O presidente Joseph F. Smith alertou as irmãs da Sociedade de Socorro e as suas líderes, dizendo que não queria ver o momento em que a nossa Sociedade de Socorro perdesse a sua própria identidade ao misturar-se com organizações criadas por mulheres. Ele esperava que as irmãs liderassem o mundo, e em especial as mulheres do mundo, em tudo que fosse louvável, tudo que fosse divino, tudo que elevasse e purificasse os filhos dos homens. O seu conselho enfatiza a necessidade de eliminarmos quaisquer tradições, temas, modas e tendências e que incorporemos práticas que sejam consistentes com o propósito da Sociedade de Socorro. As líderes que procuram revelação podem certificar-se de que cada reunião, lição, aula, atividade e esforço da Sociedade de Socorro cumpra os propósitos para os quais ela foi organizada. A sociabilidade, a amizade e a união que desejamos serão os doces resultados advindos de servirmos com o Senhor no seu trabalho. O presidente Thomas S. Monson e os seus conselheiros testificaram recentemente que o Senhor restaurou a plenitude do Evangelho por intermédio do profeta Joseph Smith e que a Sociedade de Socorro é uma parte importante dessa restauração. Como prova de seu desejo de que a gloriosa herança da Sociedade de Socorro seja preservada, a primeira presidência publicou e distribuiu recentemente no mundo inteiro o livro Filhas em Meu Reino, a História e o Trabalho da Sociedade de Socorro. Nas páginas deste livro podemos encontrar padrões e exemplos de irmãs e irmãos que trabalham em parceria na família e na Igreja. E podemos aprender princípios sobre quem somos, em que acreditamos e o que devemos proteger. Temos sido encorajadas pela primeira presidência a estudar este importante livro e a permitir que as suas verdades sempre atuais e os seus exemplos inspiradores influenciem a nossa vida. À medida que as irmãs se alinharem mais com os objetivos da Sociedade de Socorro, a visão dos profetas será cumprida. O presidente Kimball disse: há um grande poder nesta organização da Sociedade de Socorro, que ainda não foi plenamente exercido para fortalecer os lares de Sião e edificar o reino de Deus. Nem será até que tanto as irmãs quanto o sacerdócio compreendam o valor da Sociedade de Socorro. Ele profetizou que grande parte do crescimento da Igreja nos últimos dias acontecerá porque muitas das boas mulheres do mundo, nas quais frequentemente há um senso inato de espiritualidade, serão atraídas para a Igreja em grande número. Isso acontecerá na medida em que as mulheres da Igreja forem vistas como distintas e diferentes, de forma saudável, das mulheres do mundo. Sinto-me grata pela visão dos profetas concernente à Sociedade de Socorro. Eu, assim como o presidente Gorby Hinckley, estou convencida de que não existe nenhuma outra organização em qualquer parte que se compare à Sociedade de Socorro desta Igreja. Agora é nossa responsabilidade de nos alinharmos com a visão dos profetas concernente à Sociedade de Socorro, ao aumentarmos a fé, fortalecendo a família e providenciando auxílio. Encerro com as palavras do presidente Lorenzo Snow. O futuro da sociedade de socorro é pleno de promessas. À medida que a Igreja cresce, o seu campo de atuação será correspondentemente ampliado e será ainda mais capaz de fazer o bem do que o foi no passado. Para as irmãs que ajudam a avançar o reino de Deus, ele disse: à medida que partilharem deste trabalho, vocês sem dúvida compartilharão o triunfo da obra e na exaltação e glória que o Senhor dará aos seus filhos fiéis. Desta visão também presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
Nossa gratidão a Sister Beck.
And the Relief Society Board.
Por fazer parte da sociedade geral, da sociedade socorro. Tem havido ultimamente um crescente interesse do público pelas crenças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso nos agrada, ou nos alegra, porque afinal o nosso encargo fundamental é o de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, a sua doutrina, ao mundo inteiro. Mas temos de admitir que tem havido e ainda persiste alguma confusão em relação à nossa doutrina e ao modo como ela foi estabelecida. Esse é o assunto que quero abordar hoje. O Salvador ensinou a sua doutrina no meridiano dos tempos e os seus apóstolos esforçaram-se arduamente para preservar contra a barreira de falsas tradições e filosofias. As epístolas do Novo Testamento citam vários incidentes que demonstram que uma grave e disseminada apostasia já ocorria durante o ministério dos apóstolos. Os séculos que se seguiram foram iluminados por ocasionais raios de luz do Evangelho, até que, no século XIX, a brilhante alvorada da restauração despontou no mundo e o Evangelho de Cristo, pleno e completo, estava novamente na Terra. Este dia glorioso começou quando, num pilar de luz, mais brilhante que o Sol, Deus, o Pai, e o seu Filho amado, Jesus Cristo, visitaram o jovem Joseph Smith e deram início a que se tornaria uma torrente virtual de revelações vinculada ao poder e autoridade divinos. Nestas revelações, encontramos o que poderia ser chamado de a doutrina essencial da Igreja de Jesus Cristo restabelecida na Terra. O próprio Jesus definiu essa doutrina com estas palavras registradas no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Esta é a minha doutrina e é a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai. E o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam em mim. E que os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos, e eles serão os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados, serão condenados. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. Em verdade vos digo, que esta é a minha doutrina. E os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Esta é a nossa mensagem, a rocha sobre a qual edificamos, o alicerce de tudo na Igreja. Como tudo que vem de Deus, essa doutrina é pura, clara e de fácil compreensão, mesmo para uma criança, com o coração cheio de alegria. Convidamos todos a recebê-la. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus. Isso quer dizer que, embora haja muita coisa que ainda não sabemos, as verdades e as doutrinas que recebemos vieram e continuarão a vir por revelação divina. Em algumas tradições religiosas, os teólogos afirmam ter a mesma hierarquia eclesiástica e os assuntos doutrinários podem vir a tornar-se uma disputa de opiniões entre eles. Alguns baseiam-se nos conceitos eucunêmicos da Idade Média e em seus credos. Outros enfatizam principalmente os raciocínios de teólogos do período pós-apostólico ou em hermenêutica e exégeses bíblicas. Nós valorizamos o estudo académico, que amplia a compreensão. Mas atualmente na Igreja, tal como no passado, o estabelecimento da doutrina de Cristo ou a correção de desvios doutrinários é uma questão da revelação divina concedida aos que o Senhor investiu com autoridade apostólica. Em 1954, o presidente J.R. Reuben Clark Jr., que na época era conselheiro da primeira presidência, explicou a maneira pela qual a doutrina é promulgada na Igreja e o papel preeminente do presidente da Igreja. Referindo-se aos membros da primeira presidência e do Quórum dos Apóstolos, ele declarou: devemos ter em mente que algumas autoridades gerais foram designadas para um chamado especial. Eles possuem um dom especial, foram apoiados para profetas, videntes e reveladores, isso lhes concede uma vestidura especial, espiritual, em relação ao que ensinam as pessoas. Eles têm o direito, o poder e a autoridade para declarar a mente e a vontade de Deus ao seu povo, estando sujeitos ao poder e à autoridade supremos do presidente da Igreja. Outras autoridades gerais não recebem essa autoridade e investidura espiritual especial em relação aos seus ensinamentos. Consequentemente, estão limitados e a resultante limitação do seu poder e da sua autoridade para ensinar se aplica a todos os outros líderes e membros da Igreja, porque nenhum deles foi espiritualmente investido como profeta, vidente e revelador. Além disso, conforme acabei de explicar, o presidente da Igreja tem uma vestidura espiritual especial, a mais no tocante a isso, porque ele é o profeta, vidente e revelador para toda a Igreja. Como é que o Salvador revela a sua vontade e doutrinas aos profetas, videntes e reveladores? Ele pode agir por intermédio de um mensageiro ou fazê-lo pessoalmente. Ele pode falar com a sua própria voz ou pela voz do Santo Espírito. Uma comunicação de Espírito para Espírito, que pode ser expressa em palavras ou em sentimentos que transmitem uma compreensão que transcende as palavras. Ele pode dirigir-se aos seus servos individualmente ou reunidos em conselho. Vou citar dois exemplos do Novo Testamento. O primeiro foi uma revelação dada ao cabeça da Igreja. No começo do livro de Atos, vemos que os apóstolos de Cristo declaravam a mensagem do Evangelho apenas aos judeus, seguindo o padrão do ministério de Jesus Cristo. Mas no tempo do Senhor, chegar o momento de haver uma mudança. Em Jope, Pedro teve um sonho que repetiu três vezes. Ele viu vários animais sendo baixados do céu para a terra em um grande lençol atado pelas quatro pontas, sendo-lhe ordenado: mata e come. Pedro mostrou-se relutante, porque alguns dos animais eram considerados imundos pela lei de Moisés, e Pedro jamais violara o mandamento que proibia o seu uso como alimento. Não obstante, a voz disse a Pedro no seu sonho: não faças tu comum ao que Deus purificou. O significado daquele sonho tornou-se claro quando, logo de seguida, vários homens enviados pelo centurião romano Cornélio chegaram ao lugar em que Pedro estava hospedado, pedindo-lhe que fosse ensinar o seu mestre. Cornélio havia reunido um grupo considerável de familiares e amigos, e ao ver que o esperavam ansiosamente para receber a sua mensagem, Pedro disse: Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou incomum. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, que o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que acompanhavam Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Por intermédio desta experiência, ou revelação dada a Pedro, o Senhor modificou a prática da Igreja e revelou aos seus discípulos um entendimento doutrinário mais completo. E assim, a pregação do Evangelho foi ampliada de modo a englobar toda a humanidade. Posteriormente, no livro de Atos, encontramos outro exemplo. De certa forma, parecido, mostrando desta vez a maneira como a revelação referente a questões doutrinárias pode ser dada a um grupo reunido em conselho. Surgiu uma controvérsia sobre a circuncisão exigida pela lei de Moisés, se ela deveria ou não continuar a ser um emanamento do Evangelho e da Igreja de Cristo. Congregaram-se, pois, e os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. O registro que temos daquele conselho, sem dúvida, está incompleto, mas lemos que, após grande contenda, Pedro, o apóstolo sênior, levantou-se e declarou aquilo que o Espírito Santo lhe confirmara. Ele lembrou ao conselho que, quando o Evangelho começa a ser pregado aos gentios incircuncisos na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo, tal como havia acontecido com os conversos que eram judeus circuncisados. Deus, disse ele, não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudermos suportar? Mas queremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Depois Paulo, Barnabé e talvez outros se manifestaram a favor da declaração de Pedro. Tiago propôs que a decisão fosse implementada por carta à Igreja, e o Conselho dispôs-se, concordantemente. Na carta que anunciava a sua decisão, os apóstolos escreveram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E, em outras palavras, aquela decisão veio por revelação divina, por intermédio do Santo Espírito. Estes mesmos padrões são seguidos hoje na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. O presidente da Igreja pode anunciar ou interpretar doutrinas com base em revelações recebidas por ele. A exposição da doutrina também pode surgir por meio do conselho conjunto da primeira presidência e dos quórum dos 12 apóstolos. As deliberações do conselho, com frequência, incluem a avaliação de escrituras canónicas, os ensinamentos dos líderes da Igreja e práticas anteriores. Mas no final, assim como na Igreja do Novo Testamento, o objetivo não é simplesmente o consenso entre os membros do conselho, mas sim a revelação de Deus. É um processo que envolve tanto a razão quanto a fé para se obter a mente e a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que nem toda declaração feita por um líder da Igreja, no passado ou no presente, é obrigatoriamente constituída como doutrina. É consenso na Igreja que uma declaração feita por um líder, numa única ocasião, representa geralmente uma opinião pessoal, embora bem ponderada, sem a intenção de que se torne oficial ou válida para toda a Igreja. O profeta Joseph Smith ensinou: um profeta só é profeta quando está a atuar como tal. O já citado presidente Clark observou: a este respeito, há uma história que o meu pai me contou quando eu era pequeno. Não sei se é verídica, mas ele ilustra esta questão. Ele contou-me que, na comoção gerada pela chegada do exército geral, do general Johnston, o irmão Brigham pregou um vigoroso sermão ao povo numa reunião matutina, desafiando o exército que se aproximava, declarando a sua intenção de opor-se a eles e de rechaçá-los. Na reunião da tarde, ele levantou-se e disse que o Brigham Young tinha falado de manhã, mas que o Senhor iria falar naquele momento. Proferiu então um discurso cuja disposição era oposto da expressa no discurso da manhã. Fim de citação. A Igreja saberá, pelo testemunho do Espírito Santo ao corpo de membros, se os líderes, ao expressar o seu ponto de vista, estão a ser movidos pelo Espírito Santo, e, no devido tempo, esse conhecimento manifestar-se-á. O profeta Joseph Smith confirmou o papel central do Salvador na sua doutrina, na nossa doutrina, numa frase conclusiva. Os princípios fundamentais da nossa religião são os testemunhos dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. E todas as outras coisas da nossa religião são meros apêndices disso. O testemunho de Joseph Smith prestou, que Joseph Smith prestou de Jesus, é de que ele vive, porque ele o viu, sim, à direita de Deus, e ouviu a voz testificando que ele é o unigênito do Pai. Peço a todos que ouvem ou leem esta mensagem que procurem por meio de oração e estudo das Escrituras o mesmo testemunho do caráter divino, da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. Aceitem sua doutrina, arrependendo-se, sendo batizados, recebendo o dom do Espírito Santo e depois seguindo pela vida fora as leis e convênios do Evangelho de Cristo. Com a aproximação da comemoração da Páscoa, expresso o meu próprio testemunho de que Jesus Cristo, Jesus Nazaré, foi e é o Filho de Deus, o próprio Messias das profecias antigas. Ele é o Cristo, que sofreu no Getsemane, morreu na cruz, foi sepultado e que realmente ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Senhor ressurreto, por meio do qual todos seremos ressuscitados e por quem todos poderão ser redimidos e exaltados no seu reino celestial. Essa é a nossa doutrina que confirma os nossos testamentos anteriores de Jesus Cristo, declarado novamente para a nossa própria época. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo, aos regentes e aos organistas pela linda apresentação musical de hoje de manhã. O nosso último orador para esta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após a sua mensagem, o coro encerrará a reunião entoando "Vinde, fonte de todas as bênçãos". A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Per G. Malm, dos 70. Meus amados irmãos e irmãs, hoje de manhã desejo falar-vos das verdades, de verdades eternas, verdades que enriquecerão as nossas vidas e nos levarão de volta a casa em segurança. Por todo o lado as pessoas andam apressadas, aviões a jato transportam a sua preciosa carga humana através de imensos continentes e vastos oceanos para que reuniões de negócios sejam realizadas, obrigações cumpridas, férias desfrutadas ou parentes visitados. Em toda a parte, incluindo rodovias, vias expressas, autoestradas, nas quais se movimentam milhões de automóveis, levando milhões de pessoas num fluxo aparentemente interminável por uma infinidade de motivos na nossa corrida diária. Neste ritmo frenético da vida, será que fazemos uma pausa para alguns momentos de meditação? Sim, para pensar nas verdades eternas. Comparadas às verdades eternas, a grande maioria das questões e preocupações cotidianas são realmente bem triviais. O que vamos jantar? De que cor devemos pintar a sala? Será que devemos inscrever o Joãozinho no futebol? Estas questões e incontáveis outras semelhantes perdem o seu significado quando surge uma crise ou quando os nossos entes queridos são feridos ou magoados, quando a doença acomete os saudáveis, quando a chama da vida enfraquece e a escuridão nos ameaça. Os nossos pensamentos focam-se e conseguimos facilmente distinguir o que é realmente importante daquilo que é meramente trivial. Conversei recentemente com uma mulher que tem vindo a lutar contra uma doença grave e debilitante há 2 anos. Ela disse que, antes da sua doença, os seus dias eram cheios de atividades tais como limpar a casa com perfeição e esmero e enchê-la de móveis belos. Ela disse que ia ao cabeleireiro 2 vezes por semana e gastava o seu dinheiro e tempo para adicionar novos vestidos ao seu guarda-roupa. Os seus netos raramente eram convidados a visitá-la, dada a sua preocupação constante pelo que ela considerava ser os seus bens preciosos, que poderiam ser partidos ou estragados pelas suas mãozinhas descuidadas. Foi então que ela recebeu a chocante notícia de que a sua vida mortal corria risco e de que talvez lhe restasse pouco tempo. Ela disse naquele momento em que ouviu o diagnóstico do médico, soube de imediato que passaria todo o seu tempo que lhe restasse na vida com a sua família e os seus amigos, tendo o Evangelho como ponto fulcral da sua vida. Porque era isso que ela considerava, de facto, como sendo mais precioso para ela. Tais momentos de clareza chegam à vida de todos, mais cedo ou mais tarde, embora nem sempre em circunstâncias tão drásticas. Nestes momentos vemos claramente o que é realmente importante na nossa vida e como deveríamos vivê-la. O Salvador ensinou: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consumem e onde os ladrões minam e roubam,
mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrompem, e onde os ladrões não minam ou roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nos nossos momentos de mais profunda reflexão ou de maior necessidade, a alma do homem volta-se ao céu, buscando uma resposta divina para as maiores perguntas da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? As respostas a estas perguntas não se descobrem folheando as páginas de livros académicos ou pesquisando a internet. Estas perguntas transcendem a mortalidade e abrangem a eternidade. De onde viemos? Esta é a dúvida inevitável, mesmo que não expressa, de todo o ser humano. O apóstolo Paulo disse aos atenienses no Areópago que somos a geração de Deus. Sabemos que o nosso corpo físico foi gerado pelos nossos pais mortais. Temos de explorar o significado da declaração de Paulo. O Senhor declarou que o espírito e o corpo são a alma do homem. Portanto, o espírito é que foi gerado por Deus. O autor de Hebreus chama-o Pai dos Espíritos. O espírito de todos os homens são literalmente filhos e filhas gerados por Deus. Vemos que poetas inspirados ao refletir sobre este assunto deixaram mensagens tocantes e registaram pensamentos transcendentais. William Wordsworth escreveu esta verdade: o nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, a nossa estrela da vida, teve outro lugar para habitar e veio de longe. Não em total esquecimento, nem em completa nudez, mas seguindo nuvens de glória, viemos de Deus, que é o nosso lar. O céu circunda-nos na nossa infância. Os pais ponderam a sua responsabilidade de ensinar, inspirar e providenciar orientação e exemplo. Enquanto isso, os filhos, particularmente os jovens, ponderam a profunda pergunta: por que é que estamos aqui? Geralmente ela é feita em silêncio no fundo da alma e é formulada desta forma: por que é que eu estou aqui? Quão gratos devemos ser por saber que um sábio Criador criou a Terra e nos colocou aqui, esquecidos da nossa experiência pré-mortal, para que passemos por um período de provação, uma oportunidade de provar-nos para nos qualificar para tudo que Deus preparou para nós. É claro que um propósito primordial da nossa existência aqui na Terra é o de obter um corpo de carne e ossos. Também nos foi concedida a dádiva do arbítrio. De inúmeras formas, nós temos o privilégio de escolher por nós próprios. Estamos aqui para aprender na árdua escola da experiência. Discernimos o bem do mal. Diferenciamos o amargo do doce. Descobrimos quais são as consequências associadas às nossas ações. Pela obediência aos mandamentos de Deus, podemos qualificar-nos para a casa mencionada por Jesus quando ele declarou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Fim de citação. Muito embora venhamos para a mortalidade em nuvens de glória, a vida segue o seu curso imparável. A juventude vem após a infância e a maturidade chega quase imperceptivelmente.
Pela existência, nós aprendemos que precisamos de buscar aos céus ao continuarmos nos caminhos em direção ao céu. Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, demarcaram o caminho para a perfeição. Eles chamaram-nos para que escolhamos as verdades eternas e nos tornemos perfeitos como eles são perfeitos. O apóstolo Paulo comparou a vida a uma corrida. Aos hebreus ele admoestou: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fim de citação. No nosso zelo, não esqueçamos o sábio conselho de Eclesiastes: não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. Na verdade, o prémio pertence ao que persevera até ao fim. Ao refletir na corrida da vida, lembro-me de outra corrida dos meus tempos de criança. Os meus amigos e eu esculpimos a canivete pequenos barcos de brinquedo com a madeira macia de um salgueiro, com uma vela triangular de pano. Lançámos as nossas toscas embarcações numa corrida nas águas relativamente turbulentas do rio Provo, em Utah. Nós corríamos ao longo da margem do rio e víamos os barquinhos sendo, por vezes, sacudidos violentamente na rápida correnteza e, por vezes, navegando serenamente quando o rio ficava mais profundo. Numa daquelas corridas em particular, vimos que um barco liderava os demais na direção à linha de chegada. De repente, a correnteza arrastou para muito perto de um grande remoinho e o barco adernou e embarcou. Ficou ali girando e girando, sem poder voltar à corrente principal. Por fim, foi parar ao fundo do remoinho, como que agarrado pelos tentáculos de musgo. Os barquinhos de brinquedos da minha infância não tinham quilha para os estabilizar, nem leme para os guiar, nem fonte de energia para os movimentar. O seu destino inevitável era rio abaixo, a trilha de menor resistência. Ao contrário dos barcos de brinquedo, nós fomos abençoados com atributos divinos para guiar a nossa jornada. Nós não viemos à mortalidade para flutuar ao sabor das correntes da vida, mas com a capacidade de pensar, raciocinar e realizar. O nosso Pai Celestial não nos lançou na nossa jornada eterna sem preparar meios pelos quais pudéssemos receber orientação para garantir o nosso retorno seguro. Eu refiro-me à oração. Refiro-me também ao sussurro da voz mansa e delicada, sem esquecer as santas escrituras que contêm a palavra do Senhor e as palavras dos profetas que nos são dadas para nos ajudar a cruzar com sucesso a linha da chegada. Em algum momento desta nossa missão mortal, surge o passo vacilante, o sorriso abatido, as dores da doença, sim, o final do verão, a aproximação do outono, o frio do inverno, a transição a que nós chamamos morte. Todos os que ponderam já fizeram a mesma pergunta que foi tão bem expressa por Jó no passado: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Por mais que tentemos afastar esta pergunta dos nossos pensamentos, ela volta invariavelmente. A morte chega a todos os seres humanos, chega aos idosos que caminham com passos vacilantes. O seu chamado, por vezes, é ouvido por aqueles que mal venceram a metade da jornada da vida e, com frequência, silencia o sorriso de criancinhas. E quanto à vida após a morte,
seria a morte o fim de tudo. No seu livro, Deus e o Meu Vizinho, Robert Blatchford atacou com vigor crenças geralmente aceitas pela cristandade, como a existência de Deus, Cristo, oração e, em particular, a imortalidade. Ele sugeriu que a morte era o fim de toda a existência e que ninguém poderia provar o contrário. Depois, algo surpreendente aconteceu. O seu muro de cepticismo, de repente, caiu destroçado por terra. Ele foi deixado exposto e sem defesa. Lentamente, começou-se a aproximar mais da fé que tinha ridicularizado e abandonado. O que causou tal mudança tão profunda na sua perspectiva? A morte da sua esposa. Com o coração destroçado, ele entrou no quarto onde repousavam os restos mortais dela. Ele olhou de novo para a face que amava tão profundamente. Ao sair do quarto, disse a um amigo: é ela, e no entanto não é ela. Tudo mudou. Algo que estava nela foi-lhe retirado. Ela não é a mesma. O que poderá ser, a não ser que seja a sua alma? Mais tarde ele escreveu: a morte não é o que muitas pessoas imaginam. É como sair de um quarto para outro. Naquele outro quarto encontraremos os homens e as mulheres e as crianças que amamos e perdemos. Fim de citação. Meus amados irmãos e irmãs, sabemos que a morte não é o fim. Esta verdade foi-nos ensinada por profetas vivos por muitas eras. Encontra-se também nas Escrituras Sagradas. No Livro de Mórmon, lemos palavras específicas e confortantes. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado, a saber por um anjo, que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal. Sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Fim de citação. Depois do Salvador ter sido crucificado e o seu corpo jazido no sepulcro durante 3 dias, o Espírito novamente voltou a entrar nele. A pedra foi rolada e o Redentor ressuscitado dali saiu revestido de um corpo imortal de carne e osso. A resposta à pergunta de Jó: morrendo o homem, porventura tornará a viver, foi dada quando Maria e outras mulheres se aproximaram do sepulcro e viram dois homens com roupas brilhantes que lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Graças à vitória de Cristo sobre a morte, todos seremos ressuscitados. Esta é a redenção da alma. Paulo escreveu: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. É a glória celestial que nós buscamos. É na presença de Deus que nós desejamos habitar. É de uma família eterna que queremos ser membros. Estas bênçãos são ganhas através de uma vida de esforço, procurando arrependimento e, finalmente, conseguindo. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? Estas perguntas universais já não precisam ficar sem resposta. Das profundezas da minha alma e com toda a humildade, eu testifico que estas coisas de que vos falei são verdadeiras. O nosso Pai Celestial regozija-se com aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele também se preocupa com o filho perdido, o adolescente indolente, o jovem rebelde, o pai ou mãe delinquente. Com ternura, o Mestre fala-lhes, dizendo, na verdade, a todos nós: voltem, entrem, venham para casa, venham a mim. Dentro de uma semana, celebraremos a Páscoa. Os nossos pensamentos vão ponderar sobre a vida do Salvador, a sua morte e a sua ressurreição. Como sua testemunha especial, eu testifico-vos de que Ele vive e de que Ele espera pelo nosso triunfo, retorno triunfante. Que tal retorno seja nosso. Para todos nós, eu oro humildemente, no seu nome sagrado, mesmo Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém.
Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial,
we are so grateful,
somos tão gratos
to be able to approach thee in prayer,
por vos poder dirigir a palavra em oração.
And we do it with reverence,
e fazemo-lo com um coração reverente, gratos por esta maravilhosa sessão da conferência, sob a direção do vosso presidente Thomas S. Monson, profeta, e a primeira presidência. Estamos gratos por podermos estar na presença
de
apóstolos e profetas, e pelo conhecimento e entendimento que eles, com que eles foram abençoados, com poderes especiais para ser vossas testemunhas e para declarar as doutrinas de Cristo. Estamos gratos pelas mensagens que nos foram entregues durante esta missão, durante esta sessão, pela música e pelas palavras proferidas, e muito em especial pelos sussurros do Espírito, comunicando pensamentos e sentimentos a nós como indivíduos. Pai, ajudai-nos nas nossas circunstâncias pessoais a continuar a procurar ser verdadeiros discípulos vossos, com testemunho, estabilizando as nossas vidas, ajudando-nos com perspectiva eterna de tudo que tem a ver com esta vida terrena. E oramos humildemente que nas nossas próprias circunstâncias possamos ser testemunhas para vós, para o Evangelho, por palavras e por exemplo, e com o poder convincente que podamos ser testemunhas da verdade e retidão e ser uma luz para o mundo. Agradecemos-vos, Pai, mais uma vez e expressamos esta oração a vós no sagrado nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação ou transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.